entre estes princípios e estes valores? Eu penso que não, com o devido respeito, penso que a proteção da dignidade da pessoa, da vida humana, é piramidal numa hierarquia, sobrepõe-se a qualquer outro direito, ou seja, todos os outros direitos e deveres e princípios têm que obedecer à regra de que a dignidade da vida humana está
deputado, chama a atenção para o tempo.
De qualquer outro pressuposto. Disse.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Filipe, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Esta petição suscita-nos uma reflexão, na medida em que não estão em discussão iniciativas que tenham sido apresentadas por qualquer grupo parlamentar para acompanhar pela petição, mas é uma reflexão pertinente. O que os peticionários colocam de duas petições que estão em discussão, embora com objetos relativamente diferentes, mas a temática é a mesma. O que os peticionários suscitam é uma solução radical, ou seja, consideram que em nome da liberdade de expressão deve ser sacrificado toda a tutela jurídica da honra e do bom nome, ou seja, portanto, que em nome da liberdade de expressão não deve haver crime de difamação nem de injúria e que, portanto, que esses crimes devem ser retirados do Código Penal Português. O que nós pensamos é que se deve encontrar uma justa compatibilização entre ambos os valores em presença, ou seja, entre a tutela da liberdade de expressão, que é um direito fundamental, obviamente, mas sem esquecer que há valores como a defesa do bom nome dos cidadãos contra injúrias, contra difamações, que não podem ser menosprezadas na ordem jurídica portuguesa e daí que, do nosso ponto de vista, não acompanhamos os peticionários naquilo que efetivamente propõem. Há aspectos que importa ter em conta, designadamente a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem nesta matéria, que dá uma grande atenção à necessidade de tutela da liberdade de expressão, e é uma preocupação justa, e que, aliás, o relator da primeira comissão sobre esta petição chama bem a atenção, suscita uma reflexão muito interessante desse ponto de vista, e também a questão de saber se, designadamente, os titulares de cargos públicos devem ter uma proteção especial relativamente aos demais cidadãos. E essa é uma questão pertinente e do nosso ponto de vista, não deve. Ou seja, obviamente que há que reconhecer para um titular de cargo público um dano reputacional, uma difamação, designadamente se ela for difundida através da comunicação social, através das redes sociais, e que se revele que é uma difamação e que é infundada, pode causar um dano reputacional muito grave. Mas para outra personalidade que também tenha uma reputação pública a defender, ainda que não seja titular de cargo público, também pode causar danos muito graves, designadamente num empresário, designadamente num advogado, designadamente cidadãos cujo dano reputacional possa ter consequências catastróficas, designadamente relativamente não apenas ao seu bom nome, mas mesmo relativamente à sua carreira profissional. E, portanto, essa questão de não haver aqui uma agravação especial pela pertença a um cargo público é uma reflexão interessante e que, porventura, em futuras revisões do nosso ordenamento jurídico penal, pode ser efetivamente revisitada. Agora, aquilo que nós não acompanhamos é a ideia de que deve ser arredada da ordem jurídica portuguesa a proteção do bom nome das pessoas contra a difamação, sabendo nós agora a capacidade que existe para difamar por via das redes sociais e por
Deputado,
via...
Deputado, chama a atenção, Voto.
Eu vou terminar de imediato, Sr. Presidente. E pela via, sobretudo, da vulnerabilidade que as redes sociais causam, provocam perante a difusão de notícias falsas através, enfim, de formas robotizadas e de uma multiplicação artificial, mas podem causar danos reputacionais gravíssimos relativamente aos quais a ordem jurídica não pode ficar indiferente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda aos signatários de ambas as petições. O direito à honra, ao bom nome, à dignidade, à preservação da imagem pública de cada um é um interesse merecedor da tutela do direito. E disso não deve caber qualquer dúvida. A questão é saber se a tutela penal é aquela que melhor, mais equilibrada e mais eficazmente garante essa proteção. Questão difícil, sobretudo num tempo de uso das redes sociais, por milícias de assassinato político e de caráter, tantas vezes a coberto da cobardia dos perfis falsos. Um pouco por toda a Europa, a tendência parece ir no sentido da descriminalização da injúria e da difamação. A jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos tem alimentado consistentemente esse dinamismo ao dar invariavelmente prevalência à liberdade de expressão e ao condenar vários Estados-membros, como Portugal, já por mais de 20 vezes, por violação do artigo 10º da Convenção Europeia, por decisões judiciais internas em que aquela liberdade de expressão foi preterida. No entender do Bloco de Esquerda, a lesão da honra, do bom nome e da imagem pública é um evidente ilícito, mas não é, do nosso ponto de vista, socialmente útil manter a injúria e a difamação no catálogo dos crimes, porque o combate à canalhice é mais eficaz através, assim o pensamos, de ações cíveis e ou contra ordenacionais. Mas queremos ser claros, não acompanhamos a opinião dos que se movem apenas ou sobretudo contra as formas agravadas destes atuais crimes, clamando que os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos se devem sujeitar a tudo em nome de um entendimento manhoso do dever de transparência que para esses facilmente se confunde com um quase dever de sujeição à humilhação pública. Afirmamos aqui a nossa disponibilidade para dar caminho à descriminalização da injúria e da difamação e reafirmamos o nosso compromisso de fazer frente aos discursos populistas que nesta matéria, como em todas as outras, visam sempre o mesmo, atacar a democracia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Telmo Correia, do CDS, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, reconhecendo a relevância do tema aqui proposto, dizer logo como primeira consideração de abertura do CDS nesta questão que ela esbarra um bocadinho com uma ideia que sempre defendemos, que é a de que não devemos fazer em matéria penal revisões a eito ou revisões cirúrgicas ou revisões que não têm em conta o enquadramento global da matéria penal, para mais, neste caso, extirpando, como aqui foi dito, um capítulo do Código Penal, o que, no nosso ponto de vista, não seria a melhor opção nem a melhor técnica. Em segundo lugar, dizer que dos valores tutelados em matéria penal no ordenamento jurídico português, a pergunta é óbvia, deve o direito ao bom nome, o direito à honra e consideração ser matéria com tutela penal ou não? E a nossa resposta deste ponto de vista é muito direta e é muito objetiva, deve ser matéria com proteção e tutela penal. Eu diria até mesmo, e enfim, compreenderão os seus deputados, que não escapa até uma visão se calhar mais conservadora nessa matéria, que eu acho que o direito à honra é um direito fundamental para qualquer cidadão e até diria que o antigo conceito de honradez, quanto mais escasso for, mais protegido tem que ser. Ou seja, se há conceito que merece e que deve merecer uma atenção de proteção nos dias de hoje, é precisamente esse antigo conceito de honradez. Por outro lado, também nestas petições há um pressuposto que não acompanhamos, que é a ideia de que os titulares de cargos políticos e de altas funções do Estado estão mais protegidos. Não estão, é exatamente ao contrário, precisamente por estarem mais expostos, são alvos mais fáceis e, por isso, não têm uma proteção diferente da que têm os generalidades dos cidadãos, para quem muitas vezes até não existem ou não são vistos como um alvo tão evidente. Uma outra questão que já aqui foi abordada e que não é irrelevante, designadamente nas duas últimas intervenções que ouvimos, é a questão do momento que vivemos, porque também há um certo pressuposto, que também não acompanho nesta petição, de que nos dias de hoje será menos relevante ter esta proteção. Não, precisamente nos dias de hoje, onde são usados instrumentos muito difíceis de combater e de controlar, designadamente utilizando as redes sociais, utilizando as fake news, é obviamente muito importante que exista tutela penal para quem tenha a legitimidade de defender, se possa, obviamente, defender. Outra coisa diferente é a liberdade de expressão e aí o apelo tem que ser, obviamente, ao bom senso. É evidente que eu acompanho desse ponto de vista aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza, ainda que lhe diga, Sr. Deputado, que não sei se o seu partido, o seu grupo parlamentar,
e os seus responsáveis estarão muito à vontade para apelarem a quem atira a primeira pedra, porque esta história e estes ataques e esta matéria já vieram de vários lados e quem não tenha responsabilidade nessa matéria que atirasse a primeira pedra, não creio que pudesse ser o caso do Bloco de Esquerda, parece-me bastante evidente. Termino mesmo dizendo, Sr. Presidente, que a base que nós temos de equilíbrio entre estes valores é razoável, a aplicação em geral não é gravosa, existem outros tribunais como o Tribunal Europeu que farão eles próprios a sua fiscalização e por isso, obviamente, apelando a que a defesa da honra é importante e a liberdade de expressão também, nós não acompanhamos esta ideia de extirpar do Código Penal a defesa do direito ao bom nome e à honra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao deputado, à Sra. Deputada Cláudia Santos, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começamos por saudar os mais de 8.500 cidadãos que subscreveram a petição que hoje nos leva a refletir sobre um modelo de proteção da liberdade de expressão, por um lado, e da honra, por outro lado, que evite o aniquilamento de cada um dos valores em conflito e que salvaguarde o núcleo essencial de cada um deles. Os peticionários pretendem, como já se disse, a revogação de todo o capítulo do Código Penal relativo aos crimes contra a honra, ou seja, pretendem a descriminalização das ofensas à honra, nomeadamente a injúria e a difamação, mesmo quando se verificarem as circunstâncias de publicidade e de calúnia, que nos termos da lei vigente determinam a agravação das penas aplicáveis. Os peticionários fundamentam a sua pretensão na ideia de que há entre nós uma proteção exagerada da honra, com prejuízos para a liberdade de expressão, contra o artigo 10º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Uma proteção excessiva da honra, por um lado, e uma proteção mirrada da liberdade de expressão, por outro lado. Esse ponto de vista talvez possa ser acompanhado, mas seguramente só até certo ponto. O direito penal deve, de facto, limitar a sua intervenção ao mínimo indispensável e é sabido que existem outros instrumentos, por vezes mais eficazes, para a proteção dos valores que devam ser protegidos. A honra é um valor que deve ser protegido e esta é uma ideia que merece ser sublinhada, mas pode em alguns casos ser protegida por outras formas, nomeadamente através da responsabilidade civil extracontratual ou eventualmente o direito das contraordenações. Se esta é uma afirmação que sem muitas hesitações talvez possamos fazer quanto às modalidades menos graves de ataque à honra, já o mesmo não se dirá quanto às ofensas mais graves. Ou seja, existem certos ataques à honra cuja criminalização não podemos ainda abandonar, a não ser que ponderemos uma redução drástica de muitas outras incriminações penais. Darei alguns exemplos dessas ofensas mais graves à honra. Primeiro, a imputação caluniosa de factos falsos. Factos falsos e não meras opiniões ou juízos de valor, nomeadamente com o propósito de condicionar o funcionamento das instituições democráticas, por exemplo, através de notícias falsas. Segundo, as difamações ou injúrias que integram os maus-tratos psicológicos nos crimes de violência doméstica. Terceiro, as difamações ou as injúrias discriminatórias em função da pertença a grupos minoritários ou tradicionalmente desfavorecidos. Relativamente às formas mais graves de ataque à honra, impõem-se cautelas, sobretudo num sistema penal que continua a criminalizar, por exemplo, a introdução em lugar vedado ao público ou a apologia pública de um crime. A parte especial de um Código Penal é um repositório dos valores a que dada a sociedade atribui primazia e, por isso, qualquer opção criminalizadora ou descriminalizadora pressupõe também juízos comparativos. Schopenhauer acreditava, e termino, que o verdadeiro conhecimento do seu próprio valor tornaria cada pessoa realmente indiferente ao insulto. Mas nenhuma pessoa é uma ilha, nem deve ser. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais inscrições para este ponto, portanto damos por discutido o mesmo. Passamos agora para a petição 561/13, da iniciativa de André Lourenço e Silva e outros, pela contratação de intérpretes de língua gestual portuguesa para o Serviço Nacional de Saúde. Temos um primeiro projeto de resolução 214/14 do Bloco de Esquerda e, para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento todas as pessoas que, com a sua assinatura, vieram pedir aos deputados que sejam intérpretes do seu sentido de urgência e de prioridade exigindo que sejam contratados intérpretes de língua